Aumente o volume. Você está entrando no Trip FM.
Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente começa agora mais uma edição do Trip FM, que é o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 32 anos no rádio brasileiro. Podemos dizer que a nossa convidada de hoje é uma das maiores especialistas na tradicional família brasileira. Inclusive naquelas que não são tão tradicionais assim. Paulistana, ela já foi hostess de balada, DJ, criou estampas e fez produção de moda. Tudo isso antes de ser abduzida pelo nobre Supla, que revelou o talento dessa moça de 30 anos, à frente das câmeras, num programa muito interessante. Com nosso amigo Papito Champs, ela debutou na televisão em 2013, com o famoso programa, de saudosa memória, programa Papito in Love, da MTV. A desenvoltura na sua estreia chamou a atenção do canal, que comprou sua ideia para um novo reality show. Um formato original, vale destacar, coisa rara na produção audiovisual nacional. Com uma proposta aparentemente simples, a cada semana ela vive como filha adotiva de uma família diferente, o programa foi um hit instantâneo, recebeu indicação ao Emmy Internacional e atualmente um dos principais produtos da MTV. A conversa hoje aqui no Trip FM é com a dona do figurino mais tombação e lacrador da TV brasileira, a talentosa, simpática e bela apresentadora Maria Eugênia Sukonic, que acaba de encerrar a quarta temporada do seu excelente programa Adotada, lá na Music Television. Maria Eugênia, é um prazer te receber aqui.
Nossa, eu nunca tive uma apresentação tão maravilhosa, me deu até batedeira.
Esse é só o começo, você vai ver no final, você vai estar completamente encantada. A gente ensaiou esse papo algumas vezes, finalmente deu certo, estou muito feliz porque eu sou seu fã. Já falei aqui antes de começar a entrevista, ai, que quando eu te vi lá no programa do Supla, eu falei, ih, essa daí vai jantar esse programa rapidinho. E não deu outra, né? Era aquela história, né? Queriam casar o Supla. Como é que era mesmo esse programa aí?
É, precisava arrumar uma namorada pro Supla. E aí eu fui de jurada. Precisava passar a bola pra alguém. E aí eu fui de jurada pra ajudar ele a encontrar essa namorada.
Mas vocês tinham namorado na vida real?
É, na verdade, assim... Virou ex-namorada no programa, né? A gente teve, tipo, a gente saiu um tempo, tudo, nunca se assumiu como namorados, mas aí no programa virou ex-namorada. Eu falei, olha, alguma hora rolou uma...
A ideia foi dele de te chamar pro programa?
É, foi dele. Porque ele, assim, deu uma ensaiada forte pra me chamar pro programa, porque ele não tava falando comigo.
Vocês estavam meio brigados e ele te chamou.
Tava. E aí ele veio, ah, queria te fazer um convite, queria que você participasse do Papito in Love, não sei o quê. Daí eu falei... Não, né? Nada a ver. E aí veio a Conceição, que trabalha na casa dele, acho que trabalha
que
até hoje.
Que é meio uma governanta, assim, né?
É. E o Edgar, que é melhor amigo, que é meu amigo também, falou assim, ah, vamos lá, vamos tirar uma onda, muito engraçado. Eu falei, bom, gente, vamos, né? Tem que ficar lá falando mal das meninas, só falando, ah, essa não, ah, não sei o quê. Eu falei, ah, vou, fácil, imagina. E aí me diverti fazendo isso, foi muito engraçado.
Agora, Maria Eugênia, a gente não se conhece, tá? Mas eu tô batendo papo com você aqui. Eu fico com a impressão que você construiu ali, isso é natural, é normal, é parte do jogo, mas você construiu um personagem ali, né, assim, um pouco mais debochada, mais malvadinha, assim. É isso mesmo? Você planejou isso ou foi saindo?
Eu acho que não, na verdade. Eu acho que, sei lá, assumindo essa coisa de ex-namorada, você não vai dar de bandeja, né? Toda ex-namorada vai dar uma, oh, não é legal, é. Isso aí, olha bem... Então eu falava de tudo, até da, tipo, ah, essa sobrancelha é horrorosa, não vai namorar com ela não. Tipo, brincava com isso, sabe? Mas não foi, acho que não foi o personagem, não.
E as meninas, como é que elas reagiam, assim? Elas tinham um certo bode de você ou não?
Ah, sim. Claro que tinha, principalmente quando eu tinha que fazer umas provas, assim, com elas. Mas depois, você sabe que isso não mostrou, assim, né? Não foi ao ar. Mas teve algumas que saíram que eu tava super apegada, assim, que eu falava, não, por que que ela vai embora? Fiquei, tipo, super chateada, até chorei. Falei, não, ela que tinha que ser, que mal legal. Então...
É, ao mesmo tempo que você fazia um certo deboche, né, você se apegava às figuras, você queria que desse certo.
Ah, né? É porque eu, na verdade, saio fazendo um... Sabe aquele xoxinho, assim? Você dá uma xoxada, mas, tipo, ah, legal. Você achar graça, eu vou falar, ah, essa menina é ótima. Sabe? Não era pra esculhambar com nenhuma delas.
Agora, falando uma coisa, a gente já entrou direto aí no programa de TV, mas eu queria puxar pra trás aí a nossa linha do tempo. De onde você surgiu, assim? Você vem de onde? De onde você apareceu? O que, que você fez antes? Conta um pouquinho da tua...
Esta é minha vida.
Você tem duas, né? Já começa diferente, já tem duas.
tenho duas. Não, mas a Ruth foi meio educadora, assim, que é amiga da minha mãe e veio depois e me educou, porque minha mãe trabalhava demais, né? Sei lá, estudei, terminei o colégio.
Você nasceu aqui em São Paulo.
Nasci
mesmo.
Em São Paulo. E aí. Eu queria fazer moda, assim, mas eu nunca tive vontade de fazer faculdade de moda. Porque, sei lá, eu tava meio no meio, eu não queria aprender aquela coisa teórica da moda mesmo, eu queria ir pra uma parte de, sei lá, de stylist mesmo e das coisas que eu gostava de misturar. E aí eu comecei a criar, minha mãe teve uma loja de camisetas, eu comecei a criar um pouco com ela. E aí o sócio dela falou, você quer trabalhar com moda? Então vem aqui, vou te botar pra você ver numa revista. Que era uma revista, pode falar não?
Claro, pode.
Na Capricho, vai na Capricho, porque tem a sua cara, assim. Aí foi um dia, Adriane Yoshida, que trabalhava lá, falou, vou te ensinar, a produção é assim, você vai lá, você leva essa cartinha, leva o cheque, parará, me explicou tudo. Então você vai bater agora em lojas de brinquedos, porque a gente vai fazer um editorial que tem Barbie e G.I. Joe. E aí eu saí, tipo, nos Jardins, batendo na loja, tudo bom, trabalho na Capricho, queria essa coisa emprestada e não sei o quê. E aí eu consegui, tipo, um monte de Barbie de colecionador, um monte de coisa, o editorial ficou lindo. E isso eu fiz como se fosse, era um estágio, mas eu não era estagiária dentro
Quantos
da revista.
Quantos anos você tinha?
Uns 17 para 18. E aí eu fiquei, aí ela, meu, demais, não sei o quê, então agora as coisas que você produzir pra revista, você vai ganhar tanto... E você vai fazer isso, vai se cadastrar aqui na Abril, né? Aí eu falei, caramba, que demais, né? E eu comecei a fazer um monte de produção. Capricho, um bom tempo. Comecei a fazer um monte de revista de shopping, produzindo. Fiz, tinha glosa, eu começava. E era assim, falta não sei quem no editorial. Vai lá você. Então, às vezes, eu produzia, servia de modelo, mas meio de costas, assim, sabe? Pra não aparecer. Fiz um pouco de tudo dentro da revista. Então, eu gostava muito de produzir. E pra poder usar nessas produções todas, eu comecei a trabalhar como hostess, porque daí, como hostess, eu podia usar o que eu quisesse, porque eu tô na porta, eu ia falar o quê? Tipo, tem licença poética, tô na porta dando boa noite, tá beleza, legal. E aí, fazendo a porta de São Paulo Fashion Week, que eu acho que eu fiz por uns 7 anos, não sei, acho que mais ou menos isso, eu ia cada vez mais montada, casquete...
Você era meio mulher drag queen, assim?
É, total. Eu sou ainda. É que hoje tá meio basiquinho, né? Tava indo dormindo em casa.
Ô, Maria Eugênia, vou fazer uma pausa aqui pra gente tocar uma música. Na volta a gente vai pro Adotada. Vamos falar desse projeto que é muito legal, que você tá fazendo já 4 temporadas, 4 anos, né? Mais de 50 programas. Vamos falar desse projeto que é, sem dúvida, uma coisa especial aí na TV. Agora é o seguinte, inspirados pelo começo da carreira televisiva da nossa convidada de hoje, a gente vai aqui com o nosso amigo Supla e um de seus grandes sucessos, Green Hair, mais conhecida como Japa Girl, que é daquele disco O Charada Brasileiro, de 2001, um clássico do nosso amigo Supla, nosso grande amigo Eduardo Supla, deve estar ouvindo a gente aqui, o Champs, né? Agora ele é o Champs, Papito, enfim, como queiram chamá-lo, mas é uma grande figura aqui, nosso amigão, o Supla. A gente já volta então com a Maria Eugênia Sukonik, a adotada hoje aqui no Triple FM. Vamos lá, Supla Green Hair, Japa Girl de 2001. Her dad is Irish and her mom Puerto Rico. Met her in Tompkins Square, bought an envelope of her crusty vans. Took her over to my place, sucking sushi, she kissed that pretty face. She had green hair, green hair. She had green hair, green hair. Ela é uma punk sem paciência. Não é fashion e odeia as tendências. Para os seus pais ela é confusão. 16 roubou meu coração. A conheci na Avenida Paulista. Cerveja estava muito bonita. Que tal irmos para minha casa? Comer sushi, beijo sem mágoa. So green hair, purple hair, shaven all in all. I just
loving on. I said green hair, purple hair, she did nothing wrong. But I'm in for the fall. 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 The chiquita banana with the leopard spots. Chopa girl, garlic, hot, hot, hot. Little sandbox kitty cat. In Brazil, she scratches backs. I said, Chopa, Chopa girl. In Brazil, Chopa, Chopa girl. Agora aqui, no Brasil, céu. Green hair, purple hair, shade.
Legal, pessoal, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje recebendo esta fofa, perfumada e bela moça chamada Maria Eugênia Sukonic. Ela tem 30 anos e despontou na televisão já faz uns 4 anos, mais ou menos, com esse programa muito interessante chamado Adotada, lá na MTV, onde ela é literalmente adotada por uma família, né? Ela fica lá mais ou menos uma semana, sei lá quantos dias ali, vivendo com uma família maluca em geral, né? Vocês procuram umas famílias que se... Enfim, em geral são as famílias... Aliás, todas, né? Todas as famílias do mundo
não
acho que são
família,
meio malucas.
Não tem família normal,
como é que
né?
Foi, o Maria Eugênia, como é que começou esse projeto? Tem alguma coisa a ver com você? Porque a gente citou aqui no começo, né? Que é uma fórmula brasileira, né? Não é um formato que fizeram lá em Miami ou na Holanda,
nosso, né?
É
nosso, né, gente?
Foi feito aqui, né? Isso a gente valoriza muito. Aliás, puxando a brasa um pouco para a nossa cidade, uma das coisas que a gente gosta muito de dizer é que o projeto da Trip é um projeto inventado no Brasil, né? Que hoje está com 31 anos, é um ano mais velho que você. Esse projeto do Adotada, como é que ele surge? Você tem alguma coisa a ver com a concepção dele ou já estava tudo pronto eles te chamaram?
Tenho, sou uma das criadoras. Eu acho, eu na verdade meio que dei a ideia assim, eu adoro ir para casa das pessoas, adorava ir para casa das minhas amigas, na verdade, de malinha já. Então já ficava o final de semana e minha mãe falava, volta para casa. E eu já de mala lá na casa, já tinha até quarto, tem umas amigas que eu tenho até quarto. E aí eu falei, meu, eu queria... Porque nunca foi um sonho, assim, tipo, ah, eu quero trabalhar na televisão. Meu negócio era figurino, achei que eu fosse ser figurinista, sabe? Tipo, carregar sacola pra sempre. Porque eu amava muito fazer figurino. E... Então eu falei, pô, se é pra fazer um programa, seja, tipo, curtição, uma coisa que sou eu, entendeu? Então, eu gostaria de morar na casa das pessoas. E eu adoro, eu sou meio voyeur, assim, de ficar janela, olhando. Ah, fulano tá jantando, não sei o quê. E parará, queria comprar até binóculo pra ficar fazendo isso. Porque eu gosto de ver a casa dos outros. Eu gosto de saber o que fazem e tudo, né? Isso desde pequena, porque eu já ia pra casa das minhas amigas. E olhava e falava, nossa, que lindo, olha lá, tem cozinha planejada, olha, tipo, uns sonhos, assim, bizarros.
Cozinha planejada?
Eu achava lindo, quarto feio, sabe aqueles quartos planejados, cozinha planejada, achava o máximo. Minha mãe falava, é horrível, eu falava, é lindo. Tudo que a gente não tem, né, a grama do vizinho. E aí, eu falei, pô, eu queria um programa, tipo, então eu vou morar na casa dos outros e para lá. E aí a gente desenvolveu junto com o antigo diretor do programa, que era diretor do Papito in Love, e a produtora, assim, de, aí de ver essa história, de entregar o dossiê no final, de realmente virar um programa de televisão. Mas é uma coisa que eu tinha vontade mesmo de ir para casa das pessoas.
Como é que foram os primeiros, assim? Porque você tem... eu acho que você falou agora há pouco, né? Você tem uma pegada aí mesmo de antropólogo, assim, de ter interesse por gente, né?
Eu tenho.
Olhar para as pessoas, tá? Um negócio que é visível ali, inclusive no próprio... Quem assiste o programa prestando atenção, vê que você tem uma curiosidade genuína ali de conhecer aquele lifestyle, né? Aquele estilo de vida de um povo completamente diferente, né? Às vezes é uma família toda tatuada, teve uma família que acho que tinha duas mães, ou era um triângulo amoroso, não tinha um triângulo ali?
Tiveram duas mães, poliamor.
Poliamor.
Que agora eu queria voltar pra essa família, que eles estão morando numa van, viajando o mundo, sabe? Tipo, eu falei, pelo amor de Deus, volta nessa família.
Como é que foram os primeiros? Vocês teve um estranhamento, uma dificuldade?
É assustador até hoje, pode falar. Porque... mesmo depois de 50 famílias que a gente fala de... costuma e parará. O primeiro foi bizarro. O pior é tocar a campainha. Você não sabe o que vem. Entendeu? Tipo, e aí? Como são as pessoas? Porque tem essa coisa. Eu acredito muito em energia. E entrar, às vezes, a energia não bate. E não vai. Você se sente mal. Só que não dá pra sair. Né? Tipo, o que eu vou fazer? Tem que ficar ali. Então, eu acho que... o que segura mais mesmo é a minha curiosidade. Eu vou muito curiosa, assim.
Agora, por outro lado, tem uma coisa amorosa sua também, né? Você tem uma pegada, assim, incisiva, pontuda. Você chega lá, às vezes, já criticando alguém ou tirando sarro de uma pessoa, mas logo você se apaixona ali pelas figuras.
Ah, eu total, assim. Eu me apego muito a, sei lá, se eu sou carentona ou se é um... sei lá o que é, mas, tipo...
mas
eu me apego
eu quero
defender e eu já, tipo, vou com unhas e dentes.
Eu acho que a grande graça do programa é que você cria uma tensão entre alguém que é crítico, né? Você é bastante crítica, aponta defeito, fala na cara também. Você tem muito esse negócio de falar na cara, né?
Eu acho a melhor coisa, na verdade.
E, ao mesmo tempo, você é amorosa, né? Você acaba se apegando. Então, acho que essa tensão, que a gente nunca sabe se você vai dar uma porrada ou se vai dar um beijo na pessoa, que talvez...
é que, na verdade, assim, tudo que eu pergunto, mesmo quando eu vou na porrada, é que eu pergunto porque eu tenho curiosidade mesmo. Então, acho que tem um pouco de ingenuidade, assim. Eu não vou perguntar pra machucar, nem pra... eu quero saber. Então, se às vezes, nossa, mas foi direta demais. Mas, tipo, eu vim morar aqui, eu sou curiosa, tenho pouco tempo. Eu não vou morar aqui a vida inteira, então eu tenho que descobrir tudo o que eu posso em pouco tempo. Pra gente ter um proveito melhor, né? Até porque se a gente tiver uma treta, a gente resolve, ver o que rola, quem vai ser amigo, não. Mas acontece muito de chegar e falar, que pessoas maravilhosas. E no dia seguinte falar, epa, tava todo mundo fingindo pra mim.
Agora, como é que se escolhem essas famílias, né? Tem, obviamente, uma pré-produção ali para achar figuras engraçadas ou algum tipo de tensão ali naquele ambiente e tal. Como é que é o critério para escolher isso?
Tem uma produção de casting que vai atrás. Eu acho que na primeira temporada foi bem mais fácil. Que as pessoas não me conheciam. E eu acho que, sei lá, um programa novo, não sei o que. Bom, vamos lá, vamos ver. Então, é um monte de gente... tipo, que não se conhece, isso aí. Depois da segunda, as pessoas começaram a assistir, então era mais difícil. E aí a gente fez uma coisa de, tipo, quer me adotar? Se inscreve, que eu posso ir pra sua casa, não sei o que. E as pessoas começaram a se inscrever, mas a equipe de casting sofre. A minha família, eu não acreditei que eles iam querer participar de verdade.
Que você fez o último episódio, é isso?
Com a minha família real, assim. E eu pensava, tipo, minha mãe nunca vai querer fazer adotada, sabe? Nunca vai querer participar, não vai querer abrir a casa ou falar as coisas.
E foi muito diferente fazer com a tua própria família? Teve uma travação assim ou não?
Você sabe que eu achei... acho que eu travei mais que eles. Eu achei... acho que eu, na verdade, senti um pouco na pele o que as famílias passam. Que às vezes você fala, pô, minha casa não tem nada pra fazer, velho. Olha, o que eu vou mostrar? Que as pessoas vão se interessar tô fazendo nada, vou na academia, faço ali o de manhã, o café da manhã sofrido, porque você tem maior preguiça fazer um café da manhã tudo bonito. Então, no começo, a gente tenta manter ainda a linha de que, olha, tá tudo bonito, mas não tem como, entendeu? E as pessoas que estão assistindo podem julgar qualquer coisa, e o povo fala mesmo, né? Porque é muito mais fácil você falar quando você tá na internet, você pode falar qualquer negócio.
Ó, nós vamos falar, eu vou querer entrar um pouco mais nessas famílias que você, 50 famílias aí, mais ou menos, que você... visitou, né? Foi adotada. Vou querer entrar um pouquinho mais nas idiosincrasias, nas loucuras aí desse povo. A gente vai fazer mais uma pausa pra música. A gente vai agora com uma banda da Inglaterra, chama-se Florence and the Machine. A faixa Dog Days Are Over, que é do primeiro disco desse grupo chamado Lungs, Pulmões, de 2009. Então vamos de música aqui. Daqui a pouquinho tem mais Tripe FM. Eu te conversando com a apresentadora e criadora, uma das criadoras, né, do programa Adotada, a pequena Maria Eugênia Sukonik. Vamos lá.
Washed it.
Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje recebendo a presença iluminada, perfumosa, bela, encantadora, inspiradora da pequena Maria Eugênia Sukonic, que está brilhando lá com o seu programa de televisão chamado Adotada, onde ela realmente é adotada, fica lá uma semana vivendo todas as angústias, agruras, graças, alegrias, celebrações e sofrimentos de famílias das mais variadas. Maria Eugênia, você virou aí uma especialista em família, né? E família, dizem as pessoas que prestam mais atenção, só tem louco sempre, né? Sempre uma loucurinha, uma química meio desregulada, né? É essa a sua conclusão? Família dá certo. Para que serve família?
Sei lá a minha conclusão, na verdade, mas acho que a família sempre briga. Todas as famílias, todas. E família, você, além de, você pode nascer com a família que você tem, né? Que tem a família de sangue, você pode criar a sua família e de pessoas queridas que você ama perto de você. E é isso aí, família é...
E olha, no final, faz alguma diferença se as pessoas são todas tatuadas, ou se é poliamor, ou se é um bando de gordo de sofá, que teve uma família que era um monte de gordo no sofá. Enfim, faz alguma diferença essa casca, ou no fim é todo mundo igual?
Eu acho que é todo mundo igual. Mudam os costumes, que é isso, é o mais legal, que é isso que eu vou buscar, porque daí os melhores eu trago pra minha família, né? Mas é tudo igual, família é tudo igual. Mas eu espero, assim, é tudo igual e o melhor é tentar viver bem, né? Porque eu acho que tem algumas famílias que não fazem questão de viver bem. Que eu acho que
acaba
isso
curtindo
muito
o sofrimento, é isso? Curtindo a briga?
Não, não é nem curtindo. Acho que é tipo, ai, cansei, eu vou me distanciar e mora. Eu já cheguei em casas de famílias, assim, que todo mundo morava junto, a mãe, o pai e duas filhas, e ninguém se falava, ninguém se encontrava.
Até lembro de um episódio desse
e até eu falei, gente,
estranhas.
Desculpa, eu não vim aqui pra propor nada, entendeu? Não tô adotando, sabe? Tipo, eu vim ser adotada, então vamos fazer alguma coisa. Vocês não fazem nada, então vamos dormir. O que vai rolar? Porque eu preciso... Vocês, a rotina de vocês... Aí elas ficaram meio desesperadas, assim, falaram, meu, a gente não faz nada junto. Só que, ao mesmo tempo, reclamava do pai, que o pai era... Ai, meu pai é uó, meu pai não fala comigo, ele é um verdadeiro crianção, não sei o quê. Mas sabe quando ninguém faz questão? Eu acho que o primeiro ponto é, tipo, faça questão da sua família, que ele está junto, principalmente quando mora embaixo do mesmo teto, né?
Agora, nunca teve um papito mais assanhado ali, ou um irmãozinho que chegou junto e tal? Teve isso? Porque você... É sexy, se coloca numa posição também provocativa muitas vezes, né? De instigar, de vamos pra balada, vamos pra não sei o quê. Já teve algum que acreditou ali, não?
Não, eu corto bem, assim. Eu sei me livrar muito bem. E entro nessa, tipo, não, mas adotou irmão, né, amor? É irmão, né? Irmão, então parou por aí, beleza, nós. Então eu sei, tipo, sair muito bem.
Ô, Maria Eugênia, outra coisa também que me interessa, assim, saber é o seguinte... Você já foi em casas de diferentes camadas sociais, digamos, né? Casas muito pobrinhas, casas de gente com grana, né? E classe média. Então, você já teve em todos os estratos aí, uhum. Né? A grana faz alguma diferença para o bem ou para o mal? Quer dizer, a grana ajuda a que as relações fiquem mais confortáveis, mais legais? Ou, pelo contrário, atrapalha? Como é que é?
Não, às vezes eu acho que atrapalha porque vira aquela coisa de... Treta de família por causa de dinheiro mesmo, porque tem muito. Fulano tá gastando mais, não sei o que, não sei o que da empresa, nananã, vira aquela treta e tem muito mais. Então, eu acho que quem tem menos aproveita mais, não fica nessa briga, porque o dinheiro sempre é uma treta na família, né, em todas.
Outra coisa que eu quero saber de você também é o seguinte, você tem uma postura muito interessante, ao mesmo tempo que você adora roupas e bolsas e apetrechos e maquiagens, etc., você tem uma postura muito... De uma atitude, né? Você tem uma atitude muito impositiva, chega junto, fala na cara, etc. Tem uma autonomia bastante grande ali, né? Uma coisa de ser voluntariosa, toma a iniciativa e tal. Como é que você está vendo essa movimentação gigantesca da sociedade, né? De equiparação de gêneros, de discussão do feminismo, dessas novas formas de feminismo. Como é que você... Em que lugar você se coloca disso tudo aí?
Eu acho muito bom da galera agora tá podendo falar tudo. Eu só acho que, ao mesmo tempo que todo mundo pode expor cada vez mais a sua opinião, tem muita gente que não tá sabendo respeitar a opinião dos outros, e isso realmente é muito chato. porque cada um vai ter uma opinião e isso é o mais maravilhoso da vida, entendeu? Isso é o mais legal. E se você... Se eu tenho a minha, você tem a sua. Você me falou uma coisa que eu acho mais legal, eu posso mudar de opinião. E acho que o ser humano não está muito ligado nisso, sabe? Você não precisa, pro resto da vida, ter essa sua opiniãozinha formada de que é assim e tem que ser assim. Pode mudar, sabe? A gente... Acho que todo mundo nasceu para ser livre e tem que continuar sendo livre. Não precisa segurar cada vez mais ou, tipo, qualquer coisa. Tem que tomar maior cuidado para fazer um post para falar qualquer coisa. Ou porque você não falou direito, você não usou o termo certo, você não foi não sei o quê, você não está defendendo, parará, não é isso, sabe? Eu quero realmente que todo mundo seja feliz, que todo mundo possa falar tudo que tem vontade. Eu também falo e eu acho que isso é muito legal. E às vezes você perde coisas falando tudo que você quer, é normal, mas eu acho que a gente não precisa ser tão agressivo com a opinião diferente das pessoas, sabe? É ouvir, eu não concordo, pô, mas eu gosto de você, mas não tô concordando, mas é nós, vamos lá, vamos ser felizes, entendeu?
Eugênia, a gente já volta a falar mais um pouquinho, eu quero saber se você ficou com vontade de casar e ter filhos e ter a sua casinha depois de ter feito esse programa ou não, você vai me responder isso logo depois.
Nossa senhora!
Da gente ouvir essa banda de Nova York chamada Television, a faixa é 1880 or so. Música do disco que leva o nome do grupo. Eu tô tentando fazer a mesma coisa que o Supla faz, né? Quando ele fala inglês...
Ele traduz na mesma hora, você já percebeu.
É muito bom, né? Mas enfim, esse disco aqui dessa banda Television, que a gente vai tocar, foi lançado em 92. Mas a gente vai tocar aqui esse som, depois a gente volta para saber se Maria Eugênia está fazendo planos, seu enxoval e a sua lista de presentes. Vamos lá.
Thank you.
Estamos de volta. Se você perdeu a primeira parte da entrevista com a Maria Eugênia, não se desespere, não passe ridículo. Vá ao trip.com.br, lá você vai encontrar muitos anos de entrevistas aqui, inclusive a entrevista com a Maria Eugênia, que trouxe a responsável pela segurança dela, que é a pequena Josefine, que é faixa preta, terceiro dan de Kenpo, e fala 18 línguas, então ela cuida da segurança da Maria Eugênia. Maria Eugênia, olha só, você ficou com vontade de casar depois de ver tanta família, tanto larzinho e tal, e você solitária, abandonada pelo supla, etc. Não te deu uma vontade de casar?
Abandonada pelo... Pera aí. Vamos ver quem abandonou aqui.
Mas enfim, você lá com a sua malinha, né? Entra e sai, sai sempre sozinha das casas e tal. Dá um pouco uma peninha, assim, de ver você indo embora, se despedindo. Oh. Você não quer casar?
Desde sempre, acho que desde os 15 anos, eu falava pra minha mãe, eu quero casar, ter 3 filhos, morar naquelas casas que eu assistia, sabe aqueles filmes com aquela casa branca, num bairro que não tem ninguém que passa na rua, que não tem assalto, não tem nada. Eu falava, eu quero isso. E ela falava, mas você quer fazer o quê? Você quer trabalhar com... Eu quero casar e eu quero ter 3 filhos. Ela ficava muito passada, assim. Então, eu acho que eu fui fazer adotada justamente pra ter uma família enorme. Sempre quis ter uma família gigante, eu quero ter um Natal gigante, com uma mesa gigante, ficar fazendo peru durante 2 dias. Eu quero isso na minha vida. Mas muda muito, mas eu espero que agora o André realmente caia na real, compre esse anel.
Ele tá fugindo, não é do casamento, é do anel, é
ele
isso?
Foge do anel, ele falou, é muito caro, porque um anel... Eu falei, bom, você me dá um anel do que eu represento pra você, bem, né, não muito legal, assim, pra não usar outra palavra.
Agora, olha só, você tem essas roupas todas, né? Essas coisas são suas, você deve ter um closet de 40 metros quadrados para guardar tanta caixa, e chapéu e bota, né?
Por isso que o André não quer casar, porque assim, não tá cabendo no apartamento.
Essas coisas são suas, você gasta todo o seu dinheiro comprando essas
não,
coisas?
Não, não gasto. Quando você eu fiz produção, isso. Eu ganhei muita coisa. Eu não tinha mudado meu corpo desde os 15 anos, né? Então eu sempre fui meio do mesmo tamanho, então ficou muita coisa. Agora que tá mudando e eu perdi 12 calças que foram pra Josefine. E eu tô fazendo uma limpa maior. Mas figurino de programa é produzido, tem coisas que são minhas, eu tenho muita coisa mesmo. Eu não sou acumuladora, assim, mas tenho muita coisa.
Qual que é esse prazer, assim, o... Marginha, conta pra gente, assim, como é que é essa arte de você se montar, né? Porque é uma arte mesmo, tem ali uma coisa de jogo cênico, de personagens e tal, que você assume, né? Às vezes você chega na casa de uma pessoa meio Mulher Maravilha, ou sei lá, Mary Poppins, sei lá quais são as inspirações.
Eu adorava isso, eu sempre adorei essa montação. Eu falava, hoje eu quero sair assim, ia trabalhar na Capricho montada. Às vezes eu chegava, tipo, falando, onde vai? E eu montada assim no tema do editorial. Era editorial vampiro, tava eu goticona lá, até a Ásia eu ia. Então eu sempre gostei. E aí eu comecei a fazer adotada, podia usar isso loucamente, a qualquer podia acordar montada e beleza. Então uma coisa que era da minha, era meu, assim. Porque aí todo mundo fala, adotada é um personagem? Acho que não, adotada sou eu real e eu na minha vida agora virei um personagem. Porque eu tô com preguiça de me montar quando eu acordo. Porque eu me arrumei tanto na casa das famílias que eu falo, não quero nem passar um blush, tá beleza. Olha.
Olhando pra tua biografia aqui, inclusive na entrevista que você deu pra TPM algum tempo atrás, tem uma história que não deve ser fácil de falar, mas acho que é importante a gente abordar, que é a história das crises de pânico que você tinha, né? Isso está controlado? Como é que foi esse episódio? Como é que é essa parte da tua vida aí?
Na verdade, assim, sei lá se tá curado ou não, porque falam, pânico, você nunca vai ficar curada. Mas eu não tive mais crises e quando eu tenho uma ansiedade, assim, eu sei o que é agora. Eu tive crise, acho que eu tive uns 8 anos de pânico e foi muito difícil. Então eu tomava muito...
Como que isso se manifesta? Você vai sentindo um medo terrível?
Eu tava numa boa... Assim, tipo, sei lá, minha mãe ligava e falava assim, Má, eu tava morando sozinha, desce que eu tô indo te pegar. Eu falava, tá bom, tipo, 5 minutos de carro. Aí ela falava, desce. Eu falava, eu não posso descer. Como não pode descer? Eu falei, eu vou morrer. E aí ela falava, tá louca, menina, desce agora que não pode descer, que vai morrer, que história é essa? E ela ficou muito passada com isso, porque daí eu comecei a, tipo, ir no hospital, tô morrendo. Você sente, sei lá, uma coisa louca, um calor no corpo, você não consegue controlar, você fala, eu preciso sair daqui imediatamente, porque senão eu vou morrer. E isso cada vez mais acontece e você vai evitando os lugares onde você teve pânico. Né? E na verdade, além do pânico, você vai criando toques, porque você fala... Se eu ver a cor vermelha, eu vou ter pânico. Aí vê o vermelho como é, eu vou morrer. Então, é uma coisa que eu fiquei um tempo, eu cheguei a fazer muita terapia na semana, assim, porque era o único lugar que eu conseguia ir. Eu fiquei um tempo sem sair de casa, aí depois eu comecei a trabalhar, só que eu tinha que trabalhar, não dopada, né? Mas eu tinha acompanhamento médico, eu ia no psiquiatra e eu tinha que tomar um monte de remédio. E era, eu comecei a ficar, tipo, a minha mãe chorava muito, assim, ela, depois ela tentou entender um pouco de tudo, ela até teve uma crise de pânico e um dia ela me ligou e falou, tive uma crise de pânico, você é a pessoa mais forte que eu conheço, ela falou pra mim, porque é a pior coisa que eu senti. É uma sensação horrorosa e você não consegue controlar, e o remédio te ajuda, mas ao mesmo tempo te atrapalha, porque você... Eu tava sem vida, parecia que tava sem alma, sabe? E fazia as coisas porque eu precisava tomar remédio, tarja preta pra sair de casa, porque senão eu tinha muito medo. Isso pra trabalhar. Consegui fazer as minhas coisas, mesmo com pânico, só que foi cada vez dando mais medo e foi. E aí ia crescendo, eu voltei a morar com a minha mãe, foi bem difícil, assim. E um dia eu acordei e falei, bom, gente, se eu vou morrer... Então eu vou morrer mesmo, porque eu tô de saco cheio. Então eu comecei a encarar as coisas, sabe? Tipo, tenho medo disso, então eu vou. Aí ia lá, tipo, se eu sentar naquele banco eu vou morrer. Eu ficava sentada assim, ó, 5 minutos, que passa a onda do pânico, dura o quê? No máximo 15 minutos, 20 minutos. Eu esperava passar e ficava lá sentada. Via que não acontecia nada, falava, não morri, então vou testar outro. Então é um processo muito louco, que eu, cada momento ali eu fui olhando e me respeitando. Então agora eu sei e falo, pô, isso aí me dá ansiedade, então eu quero ir, eu tô preparada? Bom, quero ou não. E acho que a adotada me ajudou muito, porque eu tinha que fazer tudo muito planejado. Eu não ia em lugar nenhum que eu não soubesse muito bem, porque eu tinha medo. Vários lugares, vários restaurantes eu chegava e falava... Pedia comida e falava, eu vou embora que eu vou morrer aqui. Então, tipo, cansa. Tem uma hora que cansa.
Olha, a gente viu já nas suas entrevistas e tal, você assumindo um lado junk de comida, de comer porcaria. Eu como porcaria mesmo, é. Não vou na academia, sou assim mesmo. Tal. Continua assim ou mudou? Agora você tá fitness.
Depois, foi assim, bateu os 30 anos, parece que o corpo amoleceu inteirinho de todas as coisas.
No dia do aniversário. No dia do aniversário.
Ganhei de presente celulite, ganhei tudo. E aí, e comecei a passar, sabe, come coisa junk que tem refluxo? Com 30, falei, nossa, que legal, né? Tipo, os 30 assim, e de um dia pro outro, juro. Então, comecei pra academia... Aí você começa aquele negocinho, ah, é, sem lactose, ah, não sei o que, ah, vou comer esse aqui, né, que não tem gordura, vou não sei o que, então, continuo, continuo junk. Eu adoro friturinha, adoro uns negocinhos assim, só que agora eu tô me cuidando muito mais.
Algodão você não tem comida?
Algodão ainda não comecei essa dieta. Quem sabe nos 40?
Eugênia, brigadíssimo, adorei te conhecer aqui pessoalmente. Adorei. Fiquei mais fã ainda, já era fã de você lá no programa, aparecendo com aquelas roupas incríveis, se encantando. Teve uma família que o pai era homofóbico e o filho era gay, né? Adorei aquele episódio que você deu uma juntada naquelas duas criaturas, que foi incrível.
Nossa,
né?
Mas agora começou uma briga de novo nessa família.
Ah, eles estão quebrando o pau.
É, porque daí o menino tá, virou mulher e o pai agora não aceita. Eu preciso voltar lá, o MTV, por favor.
Seria bom congelar ali, né? Quando tá tudo bonitinho e tal, se pudesse congelar, mas a vida segue,
né? Ah, é uma loucura.
Bom, parabéns pelo teu trabalho, a gente vai ficar aqui acompanhando.
Obrigada,
muito
adorei.
Legal. Josefine, vou precisar de você com o serviço de segurança. Por favor, depois me deixa.
Ela é uma ótima segurança aqui, ó.
Bom, a gente vai encerrar aqui o nosso papo com a Maria Eugênia tocando um som aqui do Andrew Bird, chama-se Roma Fade, que é do disco Are You Serious, lançado no ano passado. Maria Eugênia, brigadíssimo de novo.
Obrigada, adorei. Muito legal.
Adorei também. E a gente vai ouvir juntos aqui o Andrew Bird. Vamos lá. Thank you.
pass you, don't notice you. And your ex, rays of your petty old man, all gaze, how they rest and play, slowly corrupting you. I wonder what the chances you wanted to. A thousand vacant stares will make it true, make it true. Need a witness just to know you're there. From the tips of your fingers, every strand of hair. Yeah. Know someone's watching you, watching me, watching you. And all that we look upon. And you may not know me, but you feel my stare. And if she sees you, it changes you. And if you see her, it changes her. She's a danger not at the school. And if she sees you, it changes you. Rearranges your molecule. And if you see her, it changes her. She'll be seeing you at the school. He's a gentleman of other eyes. Maybe she's a gentleman in disguise. In disguise.
Pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 32 anos no ar. Apresentação Paulo Lima, produção e edição Alexandre Potashev. Se você perdeu o programa de hoje ou quer escutar de novo, acessa o trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 15 anos. Você pode baixar essas entrevistas, escutar na hora que quiser e onde você quiser. Quer falar com a gente? Escreve para radio@trip.com.br. E para ficar mais perto do nosso trabalho, procura a gente no Facebook, Revista Trip. E na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM. Abração, até a próxima!
Você ouviu Trip FM.